91, relator ao desembargador Antônio Catão, recorrente ao Daniel Alexandre Gomes da Silva e recorridos são Alexandre Conrado Alves, Ariadna Monique Oliveira e Silva, Helenilde Barros de Oliveira, Genilson Sarmento Lins Júnior e RCC Alves Sandubaria. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, advogada Hanna Gabriela Cardoso Nunes Ferreira. É o 4 da ordem, recurso ordinário 91, dígito 21. Doutora Hanna está presente, doutora Hanna está aqui.
Bom dia.
Bom dia, doutora. Doutor Catão, quer antecipar a conclusão de Vossa Excelência?
Podia fazer, por gentileza, a leitura para mim aí, doutor Marcelo, que eu me perdi aqui na tela, não estou conseguindo encontrar.
Pois não, está aqui aberta para mim. Conheço do apelo e nego o provimento.
Certo, então vou sustentar.
Uma palavra, doutora, por gentileza.
Excelentíssimos desembargadores do Tribunal da 19ª Região, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, bem como advogados, serventes da Justiça e Ministério Público. O polo passivo da demanda já conta com 4 reclamados. E no meio desse processo de conhecimento, a gente incluiu mais um reclamado que faz parte desse grupo econômico familiar. Trata-se de uma sandubaria, né, um negócio que já foi fechado e que no contrato social consta somente um dos reclamados. E aí inclui os sócios ocultos nessa tentativa de localização de patrimônio desse grupo econômico familiar. Por quê? Porque eles não colocam o nome deles, dos verdadeiros donos, no contrato social, para blindar patrimônio, para não responder por dívidas trabalhistas. E nas razões recursais, inclusive, listei os inúmeros processos que eles têm como reclamados na Justiça do Trabalho, com acordos não cumpridos e sentenças também não pagas, né? Nunca pagaram nenhum débito trabalhista, porque eles sempre conseguem se evadir e fugir das dívidas trabalhistas. Existe uma prática muito frequente no primeiro grau, que eu faço bastante assim com os meus clientes, que é quando uma empresa está funcionando, ela é ré no processo trabalhista, ela foi condenada, e ela continua funcionando, mas o CISBAJUDE não localiza nenhum valor. As contas bancárias estão sempre vazias. E aí, eu e o meu cliente, né, nos questionamos como isso poderia acontecer se a empresa continua funcionando normalmente. Então, o que é que a gente faz? A gente pede para alguém ir nesse local, né, geralmente restaurante ou lojas, enfim, fazer a compra de algum produto e passar a maquineta do cartão para ver para qual conta, para o nome de quem está indo esses valores que são consumidos, né, no estabelecimento. E aí a gente vê que não está no nome da empresa, ou no CNPJ, ou do dono da empresa. Sempre está no nome de um terceiro, né, que é quando justamente o CISBAJUDE não consegue localizar. Então a gente tem que incluir esse terceiro no polo passivo. E eu sempre assim, tenho tido sucesso nessa questão de responsabilizar esse terceiro, que é um laranja, que empresta o seu nome para receber os créditos dessa empresa devedora. E é justamente o que acontece nos autos. Só que, nesse caso, a gente tomou o cuidado de fazer isso no processo de conhecimento e não num processo de execução, para aumentar nossas possibilidades de êxito na execução. Então, é justamente o que aconteceu. A empresa reabriu, né, com outro nome, mas com os mesmos donos, juntamos provas, vídeos e fotos, e existia aí um terceiro que foi incluído posteriormente, porém o juízo de primeiro grau não considerou que esse terceiro faz parte do grupo econômico familiar, que também é da família dos reclamados, ele é genro de um dos reclamados, e ele emprestou o seu nome para o recebimento desses créditos. E isso é fato incontroverso, porque ele mesmo assume. Então, assim, ele assume que é um laranja, ele assume que a empresa não é dele, mas ele estava recebendo os créditos em sua conta da empresa, o que faz presumir que ele tem participação, né? Porque se você empresta o seu nome, ou você é um laranja, ou você participa do lucro da empresa. E aí, com base nessas questões, nós queremos incluí-lo no polo passivo, pela existência do grupo econômico, para que ele também responda com o seu patrimônio, já que ele está aí comprovadamente participando desse grupo econômico familiar. E aí eu anexei também algumas decisões de primeiro grau, como exemplo, né, dessa prática que a gente vem fazendo, que é bem conhecida no primeiro grau. A doutora Thaís estava presente, não está mais agora, com certeza ela confirmaria, já teve casos com ela também nesse aspecto, e gostaria que fosse modificado esse entendimento para que o último réu, Genilson Lins, que foi incluído posteriormente, também fosse incluído no colo passivo da demanda. Então, são essas minhas razões.
Doutor Catão?
Vamos fazer aqui um retrospecto da nossa proposta de voto. Eu inicio com o tema do grupo econômico, fraude contra credores. O reclamante se insurge contra a sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico e não incluiu o Genilson Sarmento como sócio do novo empreendimento do grupo chamado Restaurante Zé do Carneiro. Alega que comprova as alegações pelo fato de o senhor Genildo ser dono de uma maquineta, aquelas maquinetas de cartão que agora tem centenas delas, né? Existem centenas delas no mercado, em que foi realizado o pagamento em favor do restaurante, cujo canhoto consta dos autos. Pois bem, relata o autor que trabalhou na ação do Baria Chico Bento, administrada pelos quatro reclamados indicados na sua inicial, e alega que estes permanecem no ramo empresarial, no mesmo setor alimentício, porém, segundo alegações, colocam suas novas empresas em nome de terceiros. E as adjetivas de laranjas, palavras do recorrente. Afirma que descobriu o nome de quem está no restaurante reclamados e postula a inclusão no polo passivo, já que se trata de um grupo econômico, sendo um novo restaurante localizado na Jatiúca. Fundamenta suas alegações no fato de um colega efetuar a compra no referido restaurante, no qual o comprovante de pagamento extraído da maquineta constou que a empresa está no nome de Genilson Sarmento Lins Júnior, CPF número tal. E que este confirmou que emprestou a maquineta aos primeiros reclamados. Pois bem, defende que o senhor Genilson, ao confirmar o empréstimo da maquineta, assumiu essa qualidade de ser, entre aspas, um laranja. Palavras do recorrente. Ressalta o caráter familiar da empresa e indica que esse senhor Genilson, inclusive, é genro do segundo reclamado, chamado Alexandre Conrado Alves. Entendi, como bem posto no julgado singular, que não restou comprovada a vinculação do litisconsorte Genilson com o grupo econômico, por esse simples fato do empréstimo da maquineta, porque competia ao autor o ônus probando, do qual não nos incumbiu a contento. É que o uso da maquineta vinculada ao senhor Genildo, embora indique alguma ligação de confiança, de fidúcia, entre este e o grupo réu, não o integra ou faz integrar por si só a vinculação a esse grupo econômico, nem mesmo afasta a alegação de se tratar apenas de um empréstimo transitório da máquina. A empresa demandada, Sandubaria Chico Bento, tem realmente um caráter familiar com integrantes ligados pelo vínculo de parentesco, enquanto que no tocante ao litisconsorte Genilson não foi demonstrado esse grau de parentesco. A propósito, somente em sede de apelo o autor faz referência a tal fato. Portanto, entendi de manter a sentença. Entendi também, pessoalmente, não consta aqui no voto, que é uma prática muito comum nos dias de hoje, com essa multi esse multiuso de máquinas, né, no serviço de atendimento ao consumidor, acho até que se torna normal, um expediente normal, ordinário. Eu mesmo sou testemunha de, em algum lugar, que fui fazer compras e muitas das vezes, principalmente em mercados, mercado de peixe, é comum essas pessoas emprestarem a maquinitazinha para o outro para facilitar aquela venda, não perder aquela venda. Então, não entendi que houvesse essa possibilidade de integração do Genildo. Por isso que fiquei com a posição da sentença de primeira instância. Mas estou aberto a ouvir os comentários. É como voto.
Ô Pedro?
Acompanho.
Doutora Wanda? O áudio está desativado.
Eu estou acompanhando, doutor Marcelo.
Está unânime.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, doutora Ana.
Até mais.
O próximo é o 5 da ordem. 5 da ordem.